O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje o nosso programa vai tentar desmistificar todas as questões sobre o burnout e também sobre o estigma relacionado então com estes problemas de saúde mental. Para nos ajudar nesta difícil tarefa, temos via telefone Beatriz Couto, docente da Escola de Medicina da Universidade do Minho e interna no Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães, no Departamento de Psiquiatria. Antes de mais, pedir desculpa desde já por possíveis falhas que venham a ocorrer na ligação então com a nossa convidada de hoje. Beatriz, obrigada por teres aceito o nosso convite e começo pelo início, claro, por te perguntar o que é que se entende por burnout.
Antes de mais, obrigada eu por esta oportunidade, que é falar da saúde mental e deste estigma que temos associado a esta mesma área. Então, o burnout é um síndrome clínico em que está associado muito à exaustão emocional relacionada com a atividade do indivíduo, quer seja no trabalho que realiza ou mesmo naquilo que falamos como estudo. Ele é caracterizado sobretudo por três características. Por um lado, a exaustão emocional, em que a pessoa tem um sentimento de esgotamento físico, um esgotamento mental. Por outro lado, a característica de despersonalização. O que é que isto significa? São emoções negativas que a pessoa tem relativamente ao trabalho. Isto leva à terceira característica, que muitas vezes relaciona-se com a ineficácia. A pessoa sente um sentimento de incompetência, de pessimismo e baixa autoestima, que leva toda esta relação com o trabalho, com o estudo, ou seja, com a atividade do próprio indivíduo.
Falaste aqui do esgotamento. No fundo, o que é que distingue então o burnout do esgotamento ou, por exemplo, da depressão?
O burnout é este síndrome clínico que, tal como eu disse, está mais relacionado com a atividade do indivíduo. Efetivamente, ele tem características de sintomatologia como alterações no sono, um cansaço, ou seja, uma fadiga, dificuldade em concentrar-se, dores de cabeça, algumas emoções alteradas, por exemplo, a raiva, a frustração. E estes sintomas que falamos na questão do burnout estão mais relacionadas com esta questão do trabalho ou do estudo e, consequentemente, é que podem evoluir para essas outras doenças psiquiátricas, como a depressão e a ansiedade. Ou seja, no fundo, partilham alguma sintomatologia, mas a origem do mesmo é diferente. E, efetivamente, o burnout pode evoluir para essas outras doenças psiquiátricas, tal como a depressão e, mesmo neste caso, a própria ansiedade.
Uhum. Falando aqui dos hábitos de vida, falaste aqui do caso da escola, não é? Por exemplo, da universidade ou mesmo do trabalho. Hábitos de vida menos saudáveis ou certas profissões, certos cursos podem levar a este caminho, no fundo, ou não? Ou os hábitos de vida não estão aqui muito relacionados? E também as próprias redes sociais?
Isso são duas perguntas muito importantes, começando então pelos hábitos de vida. A questão é que nós vivemos numa sociedade cada vez em que a pressão é mais constante. Falando, por exemplo, neste caso, nos estudantes e nos jovens, há alguns estudos que nos mostram e que nos dizem mesmo que os estudantes sentem muita pressão social para ter sucesso, quer no trabalho, quer nos próprios estudos. E, efetivamente, muitas vezes entra-se aqui num ciclo então, de trabalho e exaustão, no sentido de cumprir horários até mais tarde, deixar que o exercício físico, os hábitos de sono, a própria alimentação sejam um bocadinho descurados. As próprias rotinas e até as próprias preocupações do dia-a-dia são importantes para que estas pessoas desenvolvam este síndrome clínico e, portanto, estas mesmas sintomatologias. Sim, portanto, esta questão dos hábitos de vida influenciam claramente esta parte do burnout e o desenvolvimento deste mesmo síndrome. E é importante estarmos atentos a isto e identificarmos estas mesmas características da nossa rotina que podem vir um dia a ser alterados e podem nos levar a esta sintomatologia. Por outro lado, as redes sociais. Hoje em dia também é um fator muito importante e muitas vezes também se verifica que os jovens e até outras populações verificam as próprias redes sociais como um mecanismo de escape e de tentativa de também ter aqui algum prazer. O que verificamos é que estas também podem ter alguma alteração no próprio contexto dos jovens e ter algum fator no desenvolvimento do burnout. Mas também deixo aqui a ressalva que as redes sociais podem ter efetivamente o efeito inverso e é isso que desejamos que tem vindo a ser cada vez mais notável e que também possa vir a ser num futuro ainda mais notável. Porque sendo as redes sociais um meio que chega a uma quantidade de pessoas muito grande, é importante falarmos sobre o burnout nestas mesmas redes sociais e desmistificarmos, como estamos a fazer aqui, estas questões relativas à saúde mental, no sentido de percebermos que as pessoas com saúde mental, com doença mental, não têm culpa de se sentir assim, mas são doenças, como falamos, de outras doenças quaisquer, e por isso necessitam de ser diagnosticadas, de ser avaliadas e consequentemente tratadas. E portanto também podemos ver aqui os benefícios das próprias redes sociais.
E também perceberem que não estão sozinhos, não é? E que têm alguém com quem podem partilhar as suas histórias e que também sofrem, se calhar, dos mesmos problemas. Se calhar pedia-te agora aqui para elencar, se calhar, os primeiros sinais de alerta que às vezes podem passar despercebidos, principalmente aos mais jovens.
Quando nós falamos nesta questão, devemos estar então atentos a esta exaustão emocional, a este sentimento de se sentir muito cansado, quer fisicamente, quer se sentir mentalmente. E quando esta questão do trabalho deixa de ter um prazer, porque quando fazemos algo também devemos retirar prazer, porque esta faz parte da nossa vida, e quando deixa de ter essas emoções positivas, mas passam a ter estas emoções negativas. E também temos em atenção estes sintomas que falava há pouco, as alterações no sono, a alteração da dificuldade em concentrar-se e também estas emoções negativas perante o trabalho. É importante também termos a noção que o burnout inicialmente pode estar apenas relacionado com as questões do trabalho ou do estudo, mas que muitas vezes evolui para termos alterações nas próprias relações pessoais e no nosso ambiente social. E por isso também estar atento quando as alterações no trabalho se fazem repercutir nestas mesmas questões do dia-a-dia.
Na pesquisa que fiz, percebi que desde 2009 que a Escola de Medicina da Universidade do Minho monitoriza os níveis de burnout. De que forma é que isto é feito? Não sei se tens ideia de como é que se pode então perceber se os estudantes, por exemplo, de um curso tão exigente como é o caso de medicina, são acompanhados.
Nós fazemos isto na Escola de Medicina desde 2009 e efetivamente isto é uma questão que cada vez mais é importante nós acompanharmos. No curso de medicina tem vindo a ser feito no sentido de perceber quais são as principais alterações que os próprios estudantes sentem, o que é que os faz sentir estas mesmas características e também percebendo de que forma é que nós poderemos ajudar estas mesmas pessoas, ou seja, em que áreas é que nós poderemos vir a atuar. Isto é muito importante ser aplicado nas universidades e também até poderia ser aplicado noutras empresas, mas falando aqui nas universidades, é importante nós monitorizarmos os nossos estudantes de forma a compreendermos o que é que nós poderemos fazer, que opções de acompanhamento poderemos oferecer e, por outro lado, também fazendo chegar a estes estudantes que a saúde mental dos mesmos é do interesse da própria universidade e das próprias escolas. Porque, como dizias há pouco, é muito importante nós percebermos que não estamos sozinhos. Não somos os únicos a sentirmos mais tristes ou mais cansados com o trabalho e com o estudo, porque enquanto nós sentimos que somos os únicos, vamos ter dificuldade em pedir ajuda. E ao fazermos este tipo de estudo, conseguimos perceber o que é que não está tão bem neste acompanhamento e também mostrar interesse perante estas pessoas. E neste sentido, e também existe na Universidade do Minho, tem vindo a ser globalizado ao longo do nosso país, oferta de ajudas perante situações de burnout ou mesmo outras questões de saúde mental. E é importante nós divulgarmos isto junto dos nossos estudantes para que eles possam pedir ajuda o mais precocemente possível e assim evitarmos questões mais graves a longo prazo.
No caso da Universidade do Minho, caso um estudante, um docente ou um técnico da Universidade do Minho, caso esteja a sofrer de ansiedade ou ache que está a caminhar, lá está, para uma situação de burnout, pode encontrar ajuda junto, por exemplo, do P5 e também da linha SOS-PSI. Não sei se há mais aqui alguns canais que podem também fazer a diferença.
Neste momento, do meu conhecimento, serão realmente estas duas instituições.
Voltando aqui à monitorização, vocês conseguem fazer isto através, por exemplo, de um questionário? Como é que é o processo?
Neste momento, nós fazemos também relativamente com esses questionários. Existem também formas mais informais de o fazer, mas temos um questionário e temos essa monitorização ao longo do tempo de percebermos o que é que estes estudantes, quais são os principais sintomas que esses mesmos estudantes têm vindo a sentir.
Eu não sei se tens presente alguns dados de como é que está, no fundo, então, a saúde psicológica dos estudantes da UMINHO. Não sei se tens esses dados.
Neste momento não tenho esses dados. Foram feitos outros estudos em termos globais, mas neste momento não tenho esses dados.
Uhum. Queria-te fazer esta pergunta, tendo em conta que também falamos aqui das empresas, não é? Não só das universidades, da importância de alargar, no fundo, se calhar, esta monitorização. Consideras, até pelo teu trabalho no Hospital de Guimarães, consideras que as universidades, as empresas e as pessoas no geral estão mais abertas para prevenir, tratar e falar também de problemas a nível psiquiátrico, ou ainda há aqui um estigma muito grande?
A verdade é que temos vindo a ter uma evolução favorável nos últimos anos. Nunca se falou tanto da saúde mental e penso que a pandemia, neste aspecto, teve um dos fatores positivos, em que falamos cada vez mais do que é saúde mental, de como prevenir a saúde mental, de como tratar. Efetivamente, ainda existe algum estigma associado ao mesmo. Como eu dizia há pouco, ainda temos muito a noção de que a saúde mental depende do próprio e depende da vontade do próprio para não estar doente. E isso não pode ser feito chegar às pessoas com doença mental, uma vez que assim será muito mais difícil para essas mesmas pessoas pedirem ajuda. Muitas vezes não pedem ajuda porque têm vergonha daquilo que estão a sentir, porque têm medo de serem julgados. Efetivamente, temos vindo a diminuir este estigma, mas ainda temos que fazer um grande trabalho de psicoeducação e um grande trabalho de ensinarmos o que é saúde mental, de como prevenir e o que fazer para realmente melhorarmos esta saúde mental, evitando doenças mentais mais graves.
E falaste aqui da pandemia, achas que agora também com esta incerteza e com esta carga negativa que no fundo resulta da guerra que estamos a ver acontecer na Europa, no leste, na Ucrânia, que no fundo para pessoas mais sensíveis pode aumentar aqui os níveis de ansiedade e levar depois a outros problemas mais graves?
Com a pandemia nós tivemos muitos estudos. E, por exemplo, falando aqui de um estudo particular que foi feito em jovens universitários, verificou-se que houve uma grande maioria que piorou o seu estado de saúde mental com a pandemia. E, efetivamente, estamos a viver tempos de incerteza, a pandemia foi uma delas, e são sempre coisas que nos levam a ficar com mais receio, com mais instabilidade nas nossas vidas. Efetivamente, aquilo que podemos, e não tenho dados neste momento concretos dos estudos que nos mostrem isto, mas a verdade é que, daquilo que foi a minha experiência clínica, depois do início da guerra, notou-se algum aumento da frequência na urgência e alguns temas relacionados com a guerra. Efetivamente, isto são momentos de instabilidade, geram algum receio pelas pessoas, vemos também consequências económicas grandes e que fazem com que as pessoas tenham alguns receios perante o mesmo. E é por isso que também neste momento é importante atuarmos na prevenção, evitando que tenhamos consequências mais graves a longo prazo.
Devemos todos estar mais alerta. Muito obrigada, Beatriz, pela tua participação aqui no Minho IED.
Muito obrigada eu pela oportunidade.
Quanto a nós, quanto ao Minho IED, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho IED. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.